Há já alguns anos atrás, o espaço onde nos encontramos hoje era uma loja de cerveja a dar os primeiros passos, tal como um recém-nascido, cheio de vida pela frente. Algum tempo depois, a loja deu lugar a um bar especializado, onde a oferta aumentou, elevando também a exigência dos seus clientes. O recém-nascido começou a gatinhar, a caminhar e depois a correr, independentemente das dificuldades e quedas que foi sofrendo. Lá foi crescendo, com os sonhos e as falhas típicas da adolescência. Mas a idade adulta teria que chegar, e chegou praticamente há 6 meses, quando, pelas mãos do Vítor e da Maria da Tough Love, a Lovecraft deu lugar ao Tough Love da Apunda Aveiro e a uma maturidade que ainda não tinha sentido, assumindo as rédeas do seu destino com crença inabalável no mercado em crescimento e com uma oferta ainda sem paralelo na nossa cidade. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. E hoje tenho o prazer e o orgulho de me sentar à frente das duas pessoas que gerem não um, não dois, bem, eu nem sei quantos projetos eles têm em mãos, mas o que eu sei é que a paixão pela cerveja os rejuvenesce diariamente. Olá Vítor, olá Maria. Hoje, olá. Mais do que uma entrevista, vai ser uma conversa, como muitas das que elas vamos tendo aqui em off, não é? Sim. Mas eu quero já começar por uma coisa muito rápida e para isso lanço já o desafio. A Aveiro foi uma boa aposta?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tem sido uma boa aposta, tem sido uma casa que tem-nos criado algumas surpresas, não só em termos de consumo, como de tipo de consumo. E boa, sim, boa, acho boa. Que estamos muito satisfeitos com o resultado de 6 meses e pronto, ainda não. Se calhar ainda não fizemos tudo o que queríamos fazer, eu ia ir na casa, mas foi feito até agora. Acho que nos deixou bastante contentes.
Maria, eu sinto que hoje estás um bocadinho limitada.
É verdade.
Quem está do outro lado vai ter que ter um bocadinho mais de paciência.
Sim. Mas dá lá que as amigas delas não estão a facilitar uma vida.
E a cerveja também não ajuda, portanto, hoje estás a água.
Hoje estou a água, exatamente. Eu não quero dizer que o lúpulo não me fizesse bem, mas é, tem que ser água.
Exato.
Pronto, Aveiro foi um bom desafio e está a correr bem, é muito diferente do Porto, diferente no sentido que os clientes são mais residentes. O Porto, apesar de também termos clientes residentes, não é em número igual ao de cá. Acabamos por ter aquele cliente mais turístico, depois temos alguns clientes já fixos também, cada vez mais. Aveiro também já trazia alguns do tempo da Lovecraft e, uhum. E continuaram connosco e outros que têm aparecido novos também.
Tu sentes que, vocês sentem que aqui o Taproom da Tough Love já é uma espécie, não digo de culto, é demasiado, é um exagero, mas já é uma casa para muita gente?
Eu acho que sim, as pessoas sentem-se bem cá. Sendo bem acolhidas e tendo boa cerveja, eu acho que é o local ideal para estar.
Tu falaste aí, Maria e Vítor, aproveita para pedir para continuares essa linha de raciocínio, nas diferenças entre Aveiro e Porto. Maria já falou dos residentes, mas em termos de consumo, em termos de conhecimento, em termos de vontade de experimentar, em termos de técnicos, achas que as pessoas são muito diferentes de uma cidade para a outra?
Eu acho que acaba por não ser, não vê muita diferença. Cada um escolhe um perfil. Por exemplo, nós no Porto, o turista procura muito provar o que é português, não é? Local. Aqui também se vende o que é local e vende-se cervejas portuguesas, mas também acho que o cliente procura novidades, trazer sempre coisas novas, coisas diferentes. Não é? Em termos de consumos, o Porto e Aveiro, em termos até de taps, percentagem de taps e latas, está quanto, 50%, mais ou menos, 50% será consumo de taps. O Porto tem um consumo mais de 10% a 15% em latas cá fora.
Ok, ok.
Pronto, o próprio turista também, que nós temos muito turista que, além de beber, depois leva, ou depois para o país de origem, ou até para beber nos hotéis, okay. Airbnb. Portanto, então aí há um consumo maior nesse tipo de garrafa e lata.
Tu achas que, eventualmente, pelo facto das latas, e vocês têm algumas latas, algumas garrafas, são preços mais altos, sim, comparativamente, sim. Quando, comparativamente com aquilo que há a pressão, achas que há maior poder de compra pelo facto também de vocês terem mais turistas no Porto?
Não, acho que não.
A tipologia do cliente é que é diferente, mas tanto temos o cliente que compra e aprecia o que é bom em Aveiro como no Porto. Em Aveiro também temos clientes que não se importam de pagar porque sabem que estão a beber um produto premium, não é? Diferente. E no Porto é igual. Temos o cliente que não tem tanto poder de compra, ou então até nem aprecia tanto cerveja, não se importa de beber uma cerveja mais económica. E depois temos aquele que sabe que está a beber e aprecia, e então também o preço não é um problema. Falando em preço, aproveitando também o facto de estarmos todos a falar, porque às vezes as pessoas têm muita ideia que vendemos caro. Nós não vendemos caro. O caro, nós só podemos dizer que é caro quando é comparável com um produto igual.
Exatamente.
Se estivermos a falar de uma marca qualquer, ou Treehouse, ou o que é que seja, não é? Temos que comparar com outro exatamente igual. Eu bebi esta cerveja ali no vizinho e esta cerveja lá está muito mais barata que aqui. Não é o facto de termos produto caro. Se calhar temos um produto diferente e outro igual. Se eu tenho cerveja, e ainda há dias falava isso com uma cliente no Porto, e eu tenho cerveja, as pessoas podem beber para 2 euros. Eu também tenho cerveja para 40 ou para 60. Depende daquilo que a pessoa quer beber. Agora, se calhar nós temos é muita variedade de coisas diferentes e isso faz parecer que seja caro. Eu gosto muito de comparar quando estou a falar do mesmo produto, não é? Pronto, isto também para aproveitar aqui a...
Sim, até mesmo com uma das preocupações que nós temos e algum esforço que fazemos em comparar diretamente às fábricas, acabamos de comprar em quantidades muito superiores muitas vezes àquilo que seria necessário, é também para poder oferecer um preço competitivo ao cliente. Pronto, nós temos tido sempre esse cuidado, portanto achamos injusto de certa forma que possam dizer que são, né, que vai deixar.
Isso é testemunha desse esforço e realmente é louvável aquilo que vocês conseguem trazer e aos preços que conseguem trazer, porque comparativamente falando, como dizias Maria, e muito bem, comparativamente falando, também não acho que os preços sejam muito caros.
Não, agora, até porque eu sei, porque também fazemos os preços, não é? E sabemos o preço que compramos e a margem que colocamos, e por vezes preferimos abdicar de margem, que seria o razoável ao negócio, precisamente para dar a oportunidade ao cliente de beber uma coisa diferente, e acabamos por ser um bocadinho mais penalizados e não ganhar aquilo que seria expectável. E abdicamos dessa margem. Há coisas em que pomos uma margem mais normal, se pode chamar, ou pelo menos aquilo que a gestão de negócio obriga, e há marcas em que não o fazemos precisamente, pelo menos para proporcionar isso ao cliente, temos uma coisa diferente, sem que isso torne o produto tão caro.
Ok, eu sou testemunha, mais uma vez, dos vossos preços ao longo destes últimos 6 meses, e posso dizer que, em média, o preço que vocês têm on tap é mais baixo do que aquele que eu tinha. Provavelmente por causa desse esforço que eu sei que vocês colocam na compra e na seleção de produtos. E uma coisa que eu também disse na apresentação ou na introdução a esta conversa foi que a maturidade que o espaço ganhou com novas marcas que tinha a ver, muito provavelmente nunca tinha sido vendidas. Como é que é este esforço, Vitor? Como é que vocês fazem este trabalho?
Sim, não é fácil. Nós optamos por escolher algumas marcas das quais queremos uma boa relação e queremos manter esse relacionamento. Somos abordados semanalmente por novas marcas para comprar. Não conseguimos comprar de outros, também isso é verdade. Então, desde que a marca garanta preço e qualidade, para nós está ótimo, e continuamos a trabalhar e apostamos, e acho que reforçamos as parcerias. No caso da SPE, o caso da Mass Scientist, agora está para chegar uma carga bastante grande de variedade da Mad Scientist, é o caso da Bofconte, que está para chegar também,
certo,
mais
certo,
uma nova,
certo.
As novidades são as Bofconte, que eles agora estão em festivais, mas já libertaram também a lista para enviarmos, e portanto, e vamos tentando, às portuguesas, vamos tentando comparar ciclicamente, portanto, se compramos agora uma marca, também, mais uma vez, é impossível comprar a todos,
claro.
Mesmo nem temos espaço, e de vez que chegamos a ter cervejas guardadas lá atrás, porque não temos espaço nos frios para expô-las, estamos com um estoque muito grande de barris, e portanto, essa gestão muitas vezes acaba por ser, não ser fácil.
Portanto, não, eu acredito, na altura que eu abri aqui, quando eu decidi meter 12 torneiras, fui alertado para a dificuldade que seria ter 12 torneiras a funcionar. Vocês têm 15.
Sim, agora temos 15.
Maria,
sim.
Essa, quer dizer,
fizemos aqui um update. Pronto, não é fácil, é verdade. Aveiro é uma cidade mais pequena, se calhar a rotatividade possa não ser tão grande. Se nós não tivéssemos tanta oferta em lata e garrafa, não seria um problema. Acho que não seria problema. E depois há estilos que se vendem mais rápido, não é mais fácil, mas muito mais rápido do que outros.
Nomeadamente?
Neipas, IPAs, isso está sempre a rodar, sempre a rodar.
Em detrimento de uma lager, por exemplo, ou a lager continua a vender bem?
A lager tem dias, se calhar num dia do, que é o único dia do pop-up, temos uma vez por mês, a lager sai bastante.
Pop-up, quando dizes pop-up é quando vem alguém de fora e traz comida.
É só uma vez por mês.
É a pizza, continua a ser a pizza.
Portanto, esse dia, efetivamente, acho que é o dia que mais lager se vende. Se calhar será uma tipologia de cliente diferente. Exatamente. Vem mais pela pizza e não tanto pela cerveja. Depois, as sours. Já há cada vez um público maior a apreciar sours. Sour, a Berliner Weiss. Em Pale Stout, apesar de muita gente apreciar, não é aquela cerveja.
Mas é mais difícil.
É mais difícil de vender. Quer dizer, ela vence, mas não na quantidade que se vende uma neipa.
Ninguém bebe dois pints de...
Ora, lá está. Stout, é? Tu vens aqui. Não, há quem beba. No Porto bebem bastante.
Eu acredito.
Mas é assim, é diferente. São cervejas mais fortes, mais pesadas, mais alcoólicas. É natural que fiquem mais tempo sem rodar o barril de uma Imperial Stout do que uma neipa. As neipas estão sempre a entrar novas. Neipas ou IPAs ou...
Uma das coisas que vocês falaram logo mal começaram a trabalhar aqui foi o facto de terem mais uma casa a ajudar nessa mesma rotatividade, até porque agora, em vez de venderem só para o casco no Porto, já estão a vender, quer dizer, eu não gosto de dizer escoar, parece uma coisa feia, parece que estão a despachar.
A dividir.
Já estão a dividir as cervejas por duas casas e isso também ajuda essa rotatividade,
sim,
não é?
Sim, principalmente no que é importação. Se eu tiver que mandar vir uma palete de uma marca qualquer, já não tenho, vem 24 cada e eu já consigo dividir entre os dois espaços. É mais fácil. Portanto, acho que a questão de ter dois espaços facilita nesse sentido.
E nos preços?
Se compras melhor, também vendes melhor, não é? Exatamente. Portanto, daí a razão. Há marcas que nem vendem menos do que essa quantidade, não é?
Exato.
Ou compras aqui a fornecedores, a distribuidores aqui em Portugal.
Comprometendo a margem, não é?
Em que te fazem 6, para nós já não compensa, não é? Mas pronto, ok, algumas nem vale a pena comprar mais. Mas que te possam fazer 6 de cada, por exemplo, mas já não tens a mesma margem. Ou não vais vender a um preço tão atrativo ao teu cliente, é uma das duas, três. Ou se tu estás a importar, como nós estamos a importar diretamente algumas marcas, obriga-nos a que sejam paletes, o investimento é maior e o facto de ter dois bares também, não temos as cervejas tanto tempo, há dois sítios a vender.
Claro, e Bira, tu falaste-me aí há uns tempos até na possibilidade de vires a distribuir alguma da cerveja, então está colocado de lado essa possibilidade, uma vez que ela está a ser basicamente vendida.
Não está propriamente de fora.
Esta pergunta não tem só a ver com o espaço, tem a ver com aquilo que quem nos está a ouvir, também tem, alguns das pessoas que nos ouvem também têm espaços, sim. E com certeza também seria do interesse deles ter acesso a alguma dessas cervejas.
Sim, sim. Há algumas marcas que nós teríamos interesse até de divulgar, porque na verdade... Acontece, nós temos estas marcas aqui no Norte, Aveiro e Porto, as outras cidades um país que não tem acesso a elas e pronto, fazia sentido até nós fazermos uma pequena distribuição. Não é uma área que eu queira entrar como um negócio, não é? É só mesmo por uma questão de poder também divulgar se são nossos parceiros, acho que também para eles é bom. Então, pôr em outras cidades essas cervejas. Não pelo atrativo da distribuição, não porque não precise ter mais trabalho
exato.
Não é? E mais consumições, mas pronto, porque na verdade também são parceiros que merecem que também que eu divulgue a marca deles, porque têm feito um bom trabalho, são marcas que nós estamos a apostar e aquelas que podemos fazê-lo, não é? Que nem todas poderemos fazer, mas não é aquelas que sabemos que podemos e que para eles pode ser uma mais-valia, também podemos trazer mais um bocado, acho que sim. Acho que...
Ok. É inevitável eu perguntar isto, até porque vocês são dois, as casas começam a crescer e a serem mais. De alguma forma o Casco Maria sofreu com a abertura desta segunda casa? Tipo, o irmão mais velho está a ser um bocadinho esquecido, por causa do irmão mais novo.
É sempre assim, não é?
Pois, quer dizer, eu sou o mais velho.
Os mais velhos já caminham sozinhos. Pronto, normalmente é essa a teoria. Os mais velhos já caminham por eles, que nunca é assim. Mas em detrimento de um, acaba por se dar mais apoio ao outro para se ajudar a encaminhar. A fase inicial de qualquer negócio requer e carece sempre de maior apoio. E aqui não é exceção. De qualquer das formas, o Porto já nos vai fazendo alertas, quer dos nossos colaboradores, quer de alguns clientes fixos. Às vezes já dizem, então e agora é só Aveiro? Também têm que estar por aqui. Pronto. Verdade que não são só estes negócios que nos roubam mais tempo, o Vítor acaba por estar mais presente do que eu, inclusive, vai dando muito mais apoio aos bares, porque eu também não posso descurar os outros negócios e então acabo por estar mais afeta, digamos assim, aos outros negócios e vou menos aos bares. O pessoal que me conhece do meio da comunidade cervejeira já sabe o que eu faço e, na verdade, sabem que o primeiro trimestre de cada ano para mim é um caos. Mas há dias em que eu digo, não, eu tenho mesmo que ir, pelo menos para me libertar aqui deste assunto e mudar de ares, e também já tenho saudades de ir aos sítios e encontrar os clientes habituais, que eu já não os vejo como clientes, já os vejo como amigos.
Exatamente.
Em que chego e posso conversar um bocadinho e deixar de pensar no trabalho que tive durante o dia, que foi um bocadinho mais maçador ou mais aborrecido. Eu acho que para mim é na mesma. Eu dizia isto desde o início, claro que isto tomou proporções muito grandes. Com o facto de nós querermos um bar, isto aconteceu com a abertura do Casco, que nós também queríamos conviver não só com os clientes, com os amigos que já tínhamos, não é? Que fomos construindo porque éramos clientes de outros bares, outros espaços, como ter outros novos, mesmo turistas e...
Claro, claro.
E é bom sempre esse tipo de convívio. É claro que lá está, um negócio é um negócio e não vive só disso, não é? Mas também é importante. Portanto, o facto de... não foi desacompanhado, o Casco não foi desacompanhado, mas como sabemos que já estava mais encaminhado, claro, o tempo é o mesmo, as pessoas são as mesmas, há mais um espaço, tem que ser dividido o tempo pelos dois.
Mas não é só os espaços aqui que estão em causa.
E fabricar umas quantas produções.
Tem sido, pronto.
Eu sei, pelo menos eu sou responsável por dar-te na cabeça com frequência para tu produzir mais qualquer coisa.
Sim.
Até a Flubs, marca cerveja, sofreu um pouco
isto. Sofre um bocadinho porque e o lançamento de bar também roubou-nos um bocadinho da disponibilidade que tínhamos também para fazer cerveja e atrasamos um bocado a produção. Estamos a tentar recuperar, a fazer produções mais seguidas, não é? Neste momento fizemos algumas cervejas demoram mais tempo a ser desfermentadores, portanto, mas ainda vamos tentar este mês fazer bastantes produções e não vamos parar, porque a questão é esta, e a abertura do bar e o próprio nome do bar, o Tepa Roma Aveiro, tem que ter
cerveja Tafelab, não é?
Tem que ter, e tem que ter mais cervejas Tafelab, portanto, obrigamos-nos a ter que fazer mais. É um bocadinho tentar conciliar tudo, em altura dos festivais.
Pois é, isso que eu ia perguntar, não está comprometida a vossa participação nos festivais?
Não, garantimos a produção, estamos a garantir a produção, está planeado para não falhar nos festivais e conseguirmos também desviar a cerveja que vai para os festivais, para os bares. Para vender para fora, né? Já é impensável para neste momento, gostavas muito até de ter a nossa cerveja noutros locais também.
Pois, exatamente.
Mas, atendendo também aos bares e aos festivais, o que chegou de cerveja, porque já não é possível. Okay. Mas é um projeto que nós temos e queremos entrar novamente noutros bares, como já tivemos, né, presentes. Agora, este ano, não digo que este ano seja possível, mas para um projeto, se calhar, para o próximo ano.
Ótimo. E em termos de, agora aproveitando também a dica, os festivais estão a começar, vamos ter aqui o Aveiro Beer Fest, este episódio é capaz de estar a ser lançado uma semana antes, se eu conseguir, do festival. Quais são as perspectivas, Maria, no que diz respeito à simbiose que vai ser criado entre a casa e o espaço.
Ora bem, agora estamos, digamos que em casa, não é?
Exato.
O ano passado viemos à tua casa,
exato.
Este ano estamos em nossa casa
é
também,
verdade.
Que é de todos, não é mesmo? Mas sim, queríamos inclusive falar com o pessoal para aparecer aqui no Tap Home. Em princípio, e aproveitando os cervejeiros, estamos a tentar organizar aqui um almoço.
Exato,
portanto, quem quiser depois, nós vamos mais à frente contactar para ver quem quer aparecer. Há-se um bocadinho a semelhança daquilo que fizeste no ano passado.
Exato,
portanto,
ou seja, assumir a responsabilidade de estar a jogar em casa e ser um bom anfitrião e chamar as pessoas,
sim,
e dizer bem-vindas à beira.
Sim, e para nós também é importante estar no festival, agora mais que nunca, no Festival de Aveiro,
uhum.
também para divulgar um bocadinho a nossa marca Tough Love, mas também o espaço Tough Love. Porque quem vai ao festival pode ir por acaso, mas também pode ir pela experiência, perceber o que é a cerveja artesanal, e os festivais têm muito essa função, digamos assim, que é converter mais gente a beber cerveja artesanal. A pessoa vai porque vai passear, nem toda a gente vai lá com o intuito de ir ao festival. As pessoas vão, olha, então vamos experimentar a cerveja e tal. Quem tem um espaço só tem a ganhar com isso também. Acabar por divulgar um bocadinho a marca. E acho que é isso que tencionamos também fazer, não é?
Além do Aveiro, Vitor, estamos a pensar fazer. Estás a pensar a estar presente em mais. Em que festivais mais?
É, vamos fazer.
Eu sei que os convites ainda não saíram, não? Ou estão
sim.
a sair assim a conta-gotas?
Sim, sim.
Mas
sim.
Há uma perspectiva.
Não, alguns
sim.
Já.
É, pronto, nós, os do Otávio, fazemos sempre os três festivais, pronto, para já.
Aveiro, Porto e Caminha.
Aveiro, Porto e Caminha. Estamos, sim. Queremos fazer, nós temos esse, somos convidados, né? Sim, temos de fazer. Vamos fazer o The Wall, também próximo da nossa zona.
World of Wine.
World of Wine, sim. E os da Open, pronto, são os festivais. Então, lá está, mais uma vez, poderemos ser convidados para mais um ou outro, dependendo da altura do ano.
Pois começa a ser cada vez mais difícil, não é?
Não conseguimos estar em todo lado, temos que estar presentes. Este ano também vamos aproveitar o ano para ir conhecer os festivais lá fora.
Pois é,
também vamos ter que tirar esse tempo, não, é? Não só do acompanhamento de bares, da produção também, mas também é importante para nós, também para novos contactos, para também ver o que está a ser feito lá fora e ver tendências também. E também não só, para rever amigos.
Certo. Ou seja, os festivais já deixaram há muito de ser apenas um sítio onde as pessoas se encontram para beber, já começa a ser também um sítio para networking, para conhecimento,
sim,
para
sim.
Discussão. Discussão séria,
sim,
não só
sim,
a discussão.
Sim.
Também é, atenção.
Fala-se.
Lúdica, brincar, falar, ver umas cervejas também faz parte e é isso também que nos apaixona.
Sim,
mas cada vez mais temos que os festivais como um ponto de criação de valor para o mercado,
sim.
para a marca e para o mercado, não é?
Sim, né? Portanto, nós este ano vamos ao MBCC, logo após
o MBCC, que é o Michel
Beer Festival, logo após a Aveiro. Pronto, estamos a falar de centenas de marcas, estamos a falar de um festival muito icónico. Tenho muita pena de não ir este ano ao Budapest Beer Week.
É. Tenho
estado
agora, não é?
Agora também 23 a 26 de maio.
Okay.
Apanho o Festival do WoW. Já falei com a Marta até sobre isso. É com muita pena que não vamos, mas eventualmente iremos lá fora do festival. Está prometido e eu vou.
Sim, por acaso foi conversa de caminho agora de Gaia para aqui, em que o Vitor me estava a dizer que o Marta insistiu e venham. Não conseguimos estar em todo lado, até porque já tínhamos assumido o compromisso para estar no festival anual. E pronto, tem que ser, compromisso é compromisso. Por acaso, este de irmos ao MBCC foi uma coisa assim muito em cima, decidido muito em cima da hora, porque até achávamos que ia coincidir com o Festival de Aveiro. Quando nos disseram que não era, olha, tratamos em marcar viagens e pronto, e vamos, este ano vamos.
Muito bem. Vamos aproveitar agora aqui, estamos mais ou menos a meio do nosso podcast, temos pouco mais de 20 minutos, vamos fazer um intervalo só para agradecer ao Diogo, está bem? Ao Diogo, quer dizer, nesta altura já espero que seja ao Diogo e mais, também eu digo isto para aí, não sei quantos episódios.
Obrigado, Diogo.
Exato.
Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na POP, criamos soluções para o que não existe. POP, Pipes of Peace. Soluções ecológicas, um sonho de cada vez.
Bom, estamos de regresso para a segunda parte. Muito obrigado, Diogo. Agora eu queria falar aqui um bocadinho do mercado aveirense. Não, Maria, até posso me ajudar. Abriu agora recentemente o Maldita Blue Pop. Vocês acham que em Aveiro temos mercado para mais casas, além das que eu conheço, ligadas à cerveja artesanal, ou à cerveja bar em geral e à cerveja artesanal em particular? Vocês veem um mercado pujante?
Ora bem, é uma cidade pequena, não é? Mais pequena. Não conhecemos, eu pelo menos já não conheço assim o suficiente, a não ser pelo tamanho e pela densidade populacional, não conheço assim tão bem Aveiro para perceber se temos clientes para craft beer, não é? O projeto do Faustino, eu acho que é bom, porque é mais um também a chamar pessoas, além de que o projeto dele já estava para sair há muito tempo, eu acho que faz todo sentido, e é mais um espaço a vender, que eu acho que não será mau, muito pelo contrário, é bom, é uma marca que também já é muito conhecida no mercado, e acaba por... O foco dele se calhar não é igual ao nosso, é um bocadinho diferente, é um modelo de negócio um bocadinho diferente. É mais um espaço. É claro que os clientes acabam por se dividir, mas também acabam por descobrir coisas novas, não é? O que ele acaba por ter mais as cervejas dele e é um espaço diferente. É um brew pub.
Exatamente. O conceito é muito diferente. Eu tenho coisas lá que não tenho aqui e tenho coisas aqui que não tenho lá.
Claro.
Quase vamos dizer às pessoas.
Exatamente. E é normal que amanhã ou depois possa abrir outro espaço, tanto aqui em Aveiro como no Porto ou noutra cidade qualquer. É normal, é um negócio que as pessoas acham que é muito bom. Pronto.
O que é que quer dizer com isso? Elabora um bocadinho.
O que é que eu quero dizer com isso?
Agora está-se um bocado mais polémicos agora. Que a polémica dá mais audições, não é?
Porque assim, eu acho que se calhar os negócios serão todos assim ou não, depende da exigência de cada um, mas isto como é um negócio que te proporciona conviveres com pessoas, estás com pessoas, conheces mais gente, tens um espaço aberto e recebes pessoas com quem convives, possa ser atrativo para muita gente e acham que ganhas ou que podes ganhar muito dinheiro. Eu para mim cada vez mais digo, é tough love.
É um amor difícil.
É um amor, mas quer na parte da fábrica, quer na parte do bar. Isto porque eu consigo fazer um termo comparativo que tenho outros negócios totalmente diferentes. Não é? Então eu consigo comparar. Eu se calhar consigo ganhar dinheiro do outro lado, apesar de ser muito exigente, é uma responsabilidade muito grande, há muita legislação, há muita obrigação. É verdade. Todos os trabalhos, quando são feitos com rigor e responsabilidade, todos são difíceis, mas se calhar aqui não, aqui é um amor duro, é um amor difícil, que as pessoas veem isto como uma paixão, todos querem ter uma fábrica, toda a gente quer começar, nós também quisemos, foi uma paixão, por isso... Só que depois com o tempo vais percebendo que a nível de resultados possa não ser o negócio para ganhares dinheiro, mas, ou muito dinheiro, é um negócio para tu te divertires também e ter muita responsabilidade.
Exatamente. Nós em Portugal temos uma relação muito difícil com o dinheiro. Nós achamos que temos de trabalhar muito e ter dinheiro é um crime e que não devíamos ter dinheiro e que quem tem dinheiro... Roubou, com certeza, para ter.
Pois.
Mas temos que olhar para os negócios como um veículo para ganhar dinheiro. Que é por isso que eles existem.
Senão, mas temos mesmo. Dinheiro, temos não, mesmo.
Os negócios não existiriam, não é?
Claro.
Ou então existiriam durante algum tempo e depois eventualmente teriam que ser terminados porque não há forma de sustentar uma família com base num negócio que não,
exatamente.
Que não produza.
Não pode ser só amor, não pode ser só paixão. Tu tens que ganhar dinheiro com isso. E nós vemos isso, eu vejo isso por mim, eu falo por mim a nível pessoal. Nós abdicamos muito da vida pessoal por causa dos negócios, portanto tem sido dedicado a 100%, lá está, porque isto não é só ter, é preciso acompanhar. Portanto, o tempo que sobra para nós, enquanto casal, enquanto pais, enquanto filhos, acaba por não ser praticamente nenhum.
Ó Vitor, tu achas que esse passar do tempo de um lado para o outro, ou seja, menos na parte pessoal, mais na parte profissional, acabou por ser uma escolha, uma inevitabilidade com que vocês se dão bem agora, ou seja, adaptaram-se, ou achas que é algo que tem que mudar no futuro?
Eu acho que deveria ser para mudar. Deveria ser para mudar. Tem que ser.
A Maria estava à espera. Estava à espera disto.
Acho
que se afaste.
Sim, se afaste. Não, vai ter que mudar. Pronto. Acontece, realmente, está a acontecer isso. Está a acontecer que eu aproveito todos os tempos para acompanhar os bares, estou tempo livre para ir a produzir. É domingo, né? Amanhã vou produzir. Nós temos uma viagem na segunda-feira cedo para Barcelona. Portanto, vamos ter que levantar bastante cedo e amanhã vou produzir, portanto, antes de ir, portanto, não vou parar. Portanto, obriga-nos a isso. A termos de rentabilidade do negócio, e a Maria está a falar sobre isso, é assim, provavelmente não é dos negócios que nós temos, e temos alguns, não é dos mais rentável. Pronto, e obriga a um grande rigor. Facilmente os bares têm desperdícios em cerveja, facilmente têm desperdícios, pronto, em coisas que não são registadas, as coisas registadas, pronto. E esse rigor nós temos nos bares, obrigamos a isso. Tentamos não ser também muito, não pressionar muito a equipa, mas eles sabem quais são, pronto, as nossas diretrizes e têm que reduzir alguns desperdícios, têm que reduzir alguns consumos, não têm atenção às registadas. Só aí no rigor nós conseguimos buscar uma rentabilidade do negócio.
Que estás preso por pinças, ou seja, seguro por pinças, ou seja, a mínima coisa pode ser assim, não. Pode significar estar a perder dinheiro?
Não, quer dizer, o bar ainda tem aqui uma margenzinha de manobra que pode dar, mas para só controlar os estoques, como nós fazemos isso mensalmente, não se pode facilitar. Controlar a rentabilidade de cada barril, só aí vai buscar já uma grande parte do lucro sem teres que mexer muito com a casa, portanto, essa auto-otimização. A questão da rentabilidade para nós vem também em ter mais cervejas nossas. Pronto, e é isso que também até agora não podemos queixar dos bares, estamos a trabalhar bem, estamos, pronto, com umas margens boas em termos de uma rentabilidade, mas sim, comparando com outros negócios que nós temos, é diferente. Nós acabamos por empregar mais pessoas, além de rendas mais elevadas, temos mais pessoas afetas a esta área que temos nas outras, e nas outras conseguimos ter um volume de faturação superior. Portanto, a rentabilidade sim é diferente, mas como existe isso em vários negócios.
Maria, falávamos em off há bocadinho que uma das dificuldades, uma das maiores dificuldades de qualquer empresa, e esta não foge à regra, é a gestão das pessoas, porque na realidade continuamos a falar de um sítio que é um bar, ou que à partida é um ambiente festivo, é um ambiente mais descontraído.
Sim.
Mas como a Vita estava a dizer, e bem, não pode deixar de haver rigor. Achas que sentes essa dificuldade na gestão dos bares?
Eu sinto muita dificuldade e às vezes, honestamente, prefiro ausentar-me um bocadinho porque eu sou de muito rigor. Porque eu venho de uma área em que existe, para teres qualidade, na certificação, por exemplo, de qualidade, tu tens que cumprir uma série de parâmetros, porque senão não obtens. Portanto, para mim existe e tens a gestão de topo, a dar as diretrizes e a criar procedimentos. E depois os procedimentos têm que ser cumpridos. E eu lido um bocadinho mal com o facto de, às vezes, tem que estar sempre a dizer a mesma coisa. Se calhar é normal, mas, por exemplo, eu nas outras áreas já não tenho isso. Lá está aquilo que tu estavas a dizer, se calhar por ser um ambiente mais festivo, mais descontraído, em que as pessoas não encaram isto com tanta responsabilidade como será na minha área de ambiente, não é? É diferente. Acho que lá nas outras empresas as pessoas já encaram isto. Não, isto tem que ser levado a sério. Aqui nos bares é mais difícil de incutir isso nas pessoas, de as sensibilizar que isto também é um trabalho. Quando tu dizes atenção àquilo que bebem, porque se houver um acidente de trabalho, depois temos uma seguradora que faz uma avaliação.
É um pormenor que a maior parte das pessoas não tem a mínima noção.
Não têm.
Se acontecer alguma coisa aqui, se for acusado com um grau acima do limite legal,
não adianta tu teres um.
Pagar um acidente de trabalho.
Exatamente, não adianta tu teres um seguro ATE, um seguro de acidente de trabalho, porque depois vai ser analisado e vai ser aberto o inquérito, e depois depende do tamanho do acidente. Claro. Claro. É óbvio. Há acidentes em que há tudo, vem Ministério Público, não vem a ACT, não é só a seguradora.
Exatamente.
Portanto, eu lá está, eu quando digo quero registros disto, quero registros de limpeza, quero registros, não é para eu me tornar a parte da gestão de topo má. É verdade que tem que haver aqui um equilíbrio, o Vítor acaba por, pronto, facilitar um bocadinho mais, não diria facilitar, mas se calhar tem outra forma de abordar o pedido dos requisitos, ou do cumprimento dos requisitos, e eu acabo por ser um bocadinho mais intransigente em algumas situações.
Mas quem está a trabalhar aqui, além, obviamente, de ter prazer de trabalhar, também tem que perceber que são todos esses pequenos pormenores que fazem com que a casa seja ou não rentável. Ora, o facto de uma casa ser ou não rentável também é aquilo que sustenta a possibilidade dessa pessoa continuar a ter o seu posto de trabalho, porque uma casa que não tenha rentabilidade, que não funcione bem, eventualmente vai deixar de existir.
Certo, mas será que fazem essa avaliação? Eu acho que não. Nós temos que sensibilizar.
Exatamente.
A obrigação da gestão do topo é fazer essa sensibilização. E custa uma vez, duas ou vinte. Tens que estar sempre a repetir isso. Sinceramente, eu gosto muito da equipa que temos agora. Neste momento, em todos os sítios, quer aqui, quer no Porto, quer no escritório. Gosto das pessoas todas. Não posso dizer que foi sempre assim. Quer no escritório, quer aqui nos bares. Às vezes há pessoas com quem tu possas dar melhor ou pior, mas
é profissional. Qualquer organização é assim que
sim, acontece. Neste momento eu gosto de toda a gente. Gosto das três miúdas que estão no Porto e gosto muito dos rapazes que estão aqui em Aveiro. Gosto de quem tem no escritório também. Mas isto é uma coisa que se vai também cultivando, que se vai fazendo. Há pessoas que não nos dão essa possibilidade. Pronto,
exato.
Também tem que haver abertura, quer do meu lado, quer do lado delas, não é?
Vítor, o facto de estás mais por aqui, mais para além nesta altura, faz com que aqui sejam só homens a trabalhar e no Porto sejam só mulheres?
não, que calhou assim, calhou. Pronto, nós aqui foi a entrada do Lucas e estamos muito contentes até com a entrada dele, foi aconselhado pelo Douglas, pronto, que estava e conhecia o Lucas, sabia, pronto, o trabalho que ele fazia e até que aconselhou e pronto, acho que foi uma boa aposta.
A minha pergunta não foi no sentido apenas, sim, obviamente, sim, de ser homens ou mulheres, foi na dificuldade que existe muitas vezes em conseguir contratar pessoas
Eu acho que o Porto
será essa, de onde é que vem essa dificuldade?
O Porto acontece um bocado isso, pronto, embora o Porto tem muita oferta nesta área, não só de bares, como restauração, como outras áreas, tem muita oferta. Assim, então há uma dificuldade grande em arranjar pessoas. Nós no Porto, por norma, tem sido através de entrevistas. Pronto, fazemos recrutamento, vamos entrevistar as pessoas, tentamos selecionar. Claro que tem sido uma experiência sempre um bocado... é complicado a gestão de recursos humanos. Somos capazes de marcar 20 entrevistas, não discriminamos nacionalidades, portanto, sendo que grande parte dos portugueses não aparece, ou quase totalidade não aparece, as entrevistas de marca não aparece. Pessoal que veio para cá, imigrante, que pronto, aparece alguns desses, e depois desses temos que selecionar alguém, ou então iniciar novamente o processo de recrutamento, caso aqueles que ficaram não sejam muito interessantes. O trabalho acaba por ser um bocadinho complicado. A escolha depois não é fácil, porque a entrevista que nós fazemos pessoalmente, até não fazemos entrevistas muito... tentamos perceber mais ou menos o estado de espírito das pessoas, se gostam de cerveja, se não gostam. Conhecedores de cerveja não aparece, é impossível mesmo.
Portanto, já não conseguimos.
Já é um fator de critério, porque não aparece. Pessoas que percebem se melhor sinal para vir trabalhar num bar, ninguém nos respondeu até hoje. Portanto, temos que formar as pessoas lá.
Mas há uns anos atrás não era assim que acontecia. O que é que achas que, Maria, que achas que possa ter levado a este êxodo dos especialistas em cerveja, ou os mais conhecedores?
Sinceramente, não sei. Olha, se falarmos do Porto, talvez as pessoas, não sei. É assim, nós quando colocamos isso como um critério para a entrevista, as pessoas aparecem, mas dizem logo que não, nem, ou sabem que existe, ou então nem nunca provaram e não, nem sabem o que é cerveja artesanal. Portanto, o Porto é uma cidade maior, também teria mais, seria expectável que aparecesse mais gente que até conhecesse. Por acaso agora, com tantos brasileiros que vieram, eu acho que o facto do Brasil já ter começado com a cerveja artesanal há mais tempo, então já aparece mais pessoas que efetivamente conhecem a cerveja artesanal. Mas sinceramente eu acho que também não temos, as últimas pessoas que entraram também foi um bocadinho por recomendação, por isso não tivemos, aqui também, em Aveiro também, não tivemos muito essa necessidade, mas lá está, é o que o Vitor diz, já aconteceu, de colocarmos anúncio e fazer o pedido para entrevistas, e eu acho que os portugueses é um bocadinho isso, é dar resposta ao centro de emprego, não é? E pronto, e a trabalhar, há sempre uma avó que precisa da pessoa, há sempre um filho, há sempre um transporte que não aparece, e sim, é difícil.
Oh, Peter, e a retenção dessas pessoas? Porque depois, ok, tudo bem, o processo de seleção foi feito,
sim.
As pessoas começaram a trabalhar e depois aguentam-se, perdem a ilusão assim, pelo facto de não ser assim tão fácil, tão fixe trabalhar num bar, não é?
Olha, nós estamos a conseguir, esta última equipa está a manter-se. O que é que aconteceu e está a acontecer, principalmente migrantes do Alcântara do Brasil? Vem com uma expectativa de emprego e de vida muito diferente que a realidade cá. Pronto, os vencimentos não são tão atrativos quanto isso, as despesas de habitação são muito elevadas, principalmente no Porto. Então acontece, e já nos aconteceu por duas vezes, pessoas que vieram trabalhar connosco, primeiro emprego, passado dois meses optam por regressar ao Brasil porque na verdade não é...
Pronto, não é aquilo que pensava.
Não, porque o vencimento, e nós até tentamos pagar sempre acima da média, mas o vencimento que usufrui numa área destas, para as despesas tem que ter, que tem para morar no Porto, não é? Um quarto no Porto está caríssimo, é difícil arranjar quartos e são muito caros. Portanto, o que sobra ao fim do mês não é tão atrativo estar em Portugal, mas isso não é, acho que não é só para esta área, acho que em todas elas.
É um transversal.
Estão a vir e estão a regressar. Tivemos a nossa primeira experiência, foi o Luís, que esteve connosco na cozinha, era uma pessoa espetacular. Ainda hoje trocamos mensagens com ele. Ele regressou para o Brasil. Esteve cá, trabalhou connosco, foi o primeiro emprego cá. E é o que estou para regressar, o Eric igualmente.
Não conseguiu pagar o resto.
É, porque na verdade eles acabam por ter uma vida melhor lá. Porque lá tem casa dos pais, já tem casa paga, pronto, cá tem que pagar rendas, tem que pagar alimentação. E estão deslocados da família também, tudo isso é uma série de fatores que leva, então as pessoas não têm mantido por esse motivo, embora neste momento temos três nacionalidades lá.
Três?
É, sim, a portuguesa, a Vanessa, a Simone brasileira e a Ina, que é ucraniana. Portanto, são três nacionalidades. Pronto, esperemos que elas fiquem, gostamos muito delas.
Ainda bem.
E acho que elas também gostam de estar a trabalhar connosco. E já confiamos também o bar, que é para nós é uma vantagem poder estar à vontade, e acho que em resposta também um bocadinho ao que falamos anteriormente, de poder me libertar um bocadinho mais para a minha vida pessoal,
exatamente.
É garantir que os bares estão bem entregues e estar descansado. Pronto,
depois
isso, acho que é possível.
Depois tens falado agora da vida pessoal, até me custa um bocadinho fazer esta pergunta, mas vou ter que fazer. Maria, achas que vai haver abertura para abrir mais casas Tough Love aí? O Vitor já está a dizer que sim.
Da forma como tu fizeste essa introdução, até pensei que ias perguntar se havia abertura para eu engravidar e ter mais um filho.
Não deixa de ser mais um filho.
Pois é. Estes filhos agora é que carecem de tempo e disponibilidade para estar presente. É assim, nós costumamos dizer que se sobrarem 5 minutos na agenda, há espaço para mais qualquer coisa. Não está fechado. Sinceramente, eu estou sempre a criticar o Fontes, estou sempre a dizer a mesma coisa, estou sempre a dizer já chega, estou farta de trabalho,
chega.
Eu preciso de tempo para nós precisamos de passar tempo juntos, isto é um desequilíbrio emocional muito grande, mas depois vou atrás, porque se ele amanhã me disser, olha, está um espaço interessante, o que é que achas? Sim, já teve para acontecer, portanto.
Já depois desta já teve?
Já.
Ah,
já,
ok, boa,
já.
Boa. E não aconteceu por particularidade, por menor, ou não era o mesmo negócio que vocês esperavam?
Aconteceu porque depois avaliamos em mais pormenor e achamos que os horários que aquilo iria funcionar em pleno não eram os horários que nós queríamos acompanhar.
Ok, não era tão interessante.
Sim, não seria tão interessante. Portanto, é o que é. Okay, chamem-nos loucos, alguns já chamam, eu também assumo.
Não, tem que haver uma ponta grande loucura aqui no meio disto tudo, não é? Estamos a falar de atividades, algumas delas dentro da vossa estrutura completamente diferente, não é?
Sim.
Cerveja, qualidade, tudo. Quer dizer, estamos a falar de áreas completamente diferentes e mesmo dentro da área da cerveja, estamos a falar de três negócios diferentes, são dois espaços e a produção. Vitor, a produção vai continuar, já falámos há bocadinho.
Sim,
estás a pensar em ter alguém que possa ajudar?
Olha,
qual é que era a
possibilidade já de pensamos nisso.
De ver a Tafelão crescer também como marca, porque eu acho que é fundamental, honestamente.
É, não, vai ter que crescer. Já pensamos nisso, já falamos várias vezes sobre isso. Já fizemos uma proposta a uma pessoa uma vez para ir para lá trabalhar, que decidiu por acaso mudar de área. Estava na área da produção de cerveja, decidiu mudar. Mas fizemos esta proposta e eventualmente vai partir por aí. Só que o que é que acontece? Neste momento temos adiado essa contratação para a fábrica, porque também implica estar presente nesta fase. Pronto. E não queremos perder a identidade do que é Tafelão, das cervejas, porque outra pessoa a fazer cerveja não vai ser igual àquilo, da maneira que eu faço. Pronto, eu queria que
as coisas
tivessem nosso cunho e fosse um bocadinho dentro daquilo que nós queremos que a cervejeira seja. Portanto, vai-me obrigar, pelo menos nos primeiros tempos, a acompanhar. E, por falta de disponibilidade, também temos adiado esse processo, tem sido eu a fazer, e de vez em quando também.
Temos aqui um problema técnico. Vida, estavas a falar sobre a falta de disponibilidade, então, para formar alguém acompanhar.
Sim,
mesmo que não seja formar, pá, no início é preciso conhecer procedimentos, é preciso conhecer material.
Sim, e mesmo que o conheça de processo, produtivo de cerveja, mas já ser um cervejeiro, eu queria que fosse muito daquilo que é a nossa identidade, a nossa cerveja e o nosso estilo de cerveja.
Até porque o vosso parâmetro de qualidade é elevado, vocês são conhecidos no mercado para cervejas boas, não é?
Sim, nós estamos a tentar, ainda continuamos a tentar e a experimentar novas cervejas, novas receitas, novas abordagens também. Portanto, gostamos de experimentar e isso então obriga-me também, de certa forma, a acompanhar e estar presente. Mas não pomos de parte, acho que será um dos próximos passos. É garantir, temos um projeto se calhar para 2 anos para o próximo ano queríamos estar no mercado nacional pronto, e daqui a 2 anos já também queríamos começar a entrar como marca pronto, e já com alguma estabilidade, embora pronto, não queria muito ainda para fora, mas
achas que é inevitável, Maria, achas que é inevitável para a marca continuar a crescer? Não chega só às casas, nós já falámos disso até numa conversa passada, que as casas são fundamentais para que uma marca de cerveja possa crescer.
Uhum.
Achas que a exportação também tem que ser considerada?
Eu acho que sim, pelo menos para divulgares mais a marca e exponenciar mais o que tens. Mas as empresas, as marcas têm que se estruturar e solidificar para andar para a frente. Mas também se não tiveres um projeto, um plano de negócios, não tens um caminho. Tu tens que traçar o caminho, ainda que depois, pelo meio, possa haver uma outra situação que não foi aquilo que tu planeaste. Mas tem que haver um plano.
Vocês têm um objetivo final?
Final não, não há final. Não, eu acho que não há final, porque isto vai aparecendo à medida que tu vais avançando.
Mas tu falaste de um percurso, de uma ideia que tu tens.
Claro, há planos, o Vitor ainda agora disse, não é? Tem planos. Quando ele diz, daqui a 2 anos queria, lá está, são planos.
Uhum.
Porque uma empresa, seja ela em que ramo for, se não traçar um plano de negócios...
Não sabe para onde é que vai.
Não sabe para onde é que vai, anda ali.
Ao sabor do vento.
É? Exatamente.
Tanto sobra para um lado como sobra para o outro.
Exatamente. Portanto, nós temos de traçar o plano ainda que... Pronto, se calhar daqui a 2 anos, o Vitor hoje tem esta ideia, daqui a 2 anos, pelo meio, apareceu outra coisa e até achamos que foi melhor para o negócio fazer uma coisa diferente. Mas sim, claro, estar com a cerveja lá fora
faz parte dos planos.
Mas sem pressas. sem pressas. Estruturar, solidificar primeiro, estruturar também esta questão da produção. Lá está, e vocês há pouco estavam a falar com o Vítor sobre isso, e ele fazer o acompanhamento à pessoa que viesse para a produção. Tudo é diferente, lá está, é outro filho.
Exatamente.
Que tu tens que encaminhar, porque até pode ser um cervejeiro, até pode ser alguém experiente, mas na realidade tu vais ter essa necessidade, porque o equipamento é diferente, tudo é diferente. Portanto, há essa necessidade do acompanhamento. E lá está, enquanto o Vítor não estabilizar os bares, eu digo o Vítor porque realmente ele acaba...
O Vítor está mais nessa parte...
Acaba por estar mais deste lado e eu faço o acompanhamento e ajudo, assim como ele também... acaba por... isto é muito injusto, eu tenho
que
partilhar... Eu tenho que partilhar que eu estou a beber água...
Marquês abriu aqui uma lata e
o pessoal está aqui todo a partilhar, pronto.
Beber uma água e olhar de lado para nós.
É, exatamente, exatamente.
Obrigado, Marquês.
Pronto, e então acho que é um bocadinho isso, é solidificar, estruturar bem e depois, à medida que as coisas vão com plano, claro, é à medida que vai acontecendo, vamos também ajustando o plano.
Exatamente, mas é o sentido mesmo esse, a flexibilidade... Sem perder o rumo.
Sim.
Bom, e agora estamos a chegar basicamente ao final da nossa conversa. Vítor, gostaria que desse também aqui um bocadinho o teu contributo, no que diz respeito a uma mensagem pessoal que gostasse de deixar para quem está a ouvir, não só cervejeiros, como donos de espaços, que tens as duas valências, não é?
Sim.
Se tivesse de escolher entre uma e outra, qual é que seria?
Entre cervejeiro
e dono de um espaço.
E de espaço. É pá. É uma questão assim mesmo muito... não é fácil possível. Porque na verdade, isto começou tudo com a cerveja, né? Fabrico cerveja e a paixão por fazer cerveja e gostar de fazer cerveja. Como um cozinheiro, tem a paixão de experimentar receitas e fazer comidas e que as pessoas comam e apreciam. Nós é igual com a cerveja, foi essa a nossa paixão e continuo a gostar de fazer isso. E tentar inovar, tentar experimentar novas receitas, novas técnicas de produção. Os bares trouxe-me outra área que tornou-se também, pronto, de qual também fiquei certamente dependente, que é o convívio com as pessoas.
Claro.
Vimos a Aveiro, criamos um grupo de amigos já com alguma dimensão, já são bastantes amigos, clientes amigos. No Porto faço amigos diariamente, conhecemos pessoas de todo o mundo, pessoas que têm contacto,
né?
Pessoas que inclusive vêm regularmente ao Porto e já mandam mensagens a que querem ir ao bar e querem estar connosco. Portanto, curiosamente, até uma das pessoas que tem bares nos Estados Unidos. Portanto, não consigo escolher, sou sincero, não consigo escolher. Acho que uma coisa não funcionaria sem a outra. Ficar só nos bares sem a produção não ia ser... Não, acho que não.
Maria, vais ter mais facilidade em escolher.
Não consigo.
Eu acho que quase que aposto que vais ter mais facilidade em escolher.
É assim. A fábrica é uma coisa muito sozinha, é muito
Exato.
Solitário. É Fácil. Muito solitário. Portanto, não me revia a estar só. Nós conversamos como casal e eu posso partilhar isso, é normal. Os casais,
claro.
Nós somos um casal, somos sócios e estamos envolvidos no negócio e na vida pessoal. Portanto, às vezes eu brinco com a situação ou levanto a questão e digo: se nos acontecer alguma coisa, como é que é? Não é? Somos os dois para tudo. Portanto, se te acontecer alguma coisa, acho que nesta semana falamos sobre isso. Estávamos a tomar café lá no escritório e eu estava-lhe a dizer: isto porque? Ah, porque tive um cliente, pronto, estamos fora do contexto, mas pronto, tive um cliente meu que faleceu, que tinha um centro de abate e faleceu. E eu disse, partilhei isso com o Vitor, eu disse: se acontecer isso connosco, como é que é?
Nós vamos morrer, não é? Deixa-se ver
quando. Claro, claro. Mas eu disse-lhe: Se te acontecer a ti, eu vendo tudo. E ele disse: vendias? E eu: não.
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 Assusta-me a parte da fábrica. Portanto, quando fazes essa pergunta, para mim é fácil escolher. Confio no trabalho do Vítor, mas a produção está muito... É muito com ele. Os bares eu seria capaz de andar com os bares sozinha. A fábrica não. Porque eu não sou cervejeira e porque o pouco que sei vou aprendendo com ele, mas não me revejo a fazer cerveja numa fábrica. E é um trabalho solitário.
Muito, muito,
o Vítor é capaz de passar lá um dia inteiro sozinho. Se eu estiver no escritório, eu vou lá de vez em quando ter com ele, ou ele chama-me, olha, segura aqui a mangueira para, para passar, para fazer a transfega. Mas é só isso, não, não me revejo, é solitário. Eu gosto muito de comunicar, eu gosto muito de estar com as pessoas. Hoje está a ser um bocadinho mais difícil, mas
não,
é, com este mal da garganta, mas a verdade é que eu gosto mais de convívio, gosto mais de falar com as pessoas. O Vítor também gosta, claro, mas ele, como gosta de produzir, fica neste, nesta dificuldade em escolher se era à fábrica, se era aos bares. Para mim, é, seria fácil dizer que era aos bares.
Não, claro. Isto uma fábrica num bar, assim, se calhar.
Exatamente, então, esse cara é mais fácil.
O bom dos dois mundos que era o preocupado.
Mas está lá montado.
Está lá montado, sim.
Está lá montado.
Exato, portanto, pois, agora que me lembro, sim, realmente, na Tafalá de Lange Moriz, está lá o bar lá em cima. Chegou
na
a funcionar,
fábrica.
Já,
ou, amigos,
está, ou foi mais para
amigos,
eventos particulares?
Sim, só eventos particulares.
E não há possibilidade aí disso mudar em breve?
Quiçá. De breve, breve não, breve não estou com capacidade para isso.
E o sítio, se calhar, não seria muito, muito fácil de minimizar?
Não é difícil.
Não?
Há muita indústria com dinheiro naquela zona, portanto, naquela zona. De qual és natural, não é?
Sim, sou lá perto.
Sabes que pronto, há pessoas lá com muito dinheiro e há um público que, se calhar, se começasse a conhecer a cerveja artesanal, poderíamos ter assim um bom grupo de...
Um conceito diferente, talvez ali naquele espaço, talvez assim algo mais direcionado para os fins de semana, sextas,
sábados.
Sim, teria
que ser uma sexta.
Teriam que ser eventos bem pensados, bem estruturados.
É, porque a nossa ideia seria visitar a fábrica e prova. Portanto, seria, inicialmente seria às sextas-feiras à tarde, porque na verdade aquela zona, às sextas por norma à tarde não trabalham. Não sei se estás a par da zona da Cortiça, que
sim,
é
sim.
Maioritariamente, portanto dão mais horas da outra semana para a sexta-feira à tarde,
sim,
tem a sexta-feira
claro,
livre.
Claro.
Portanto, seria ideal, pronto, de certa forma íamos converter pessoas a experimentar, a ver que era uma cerveja artesanal, e experimentar novas cervejas, e seria esse o objetivo. Lá está, faz parte também daqueles objetivos que nós temos, que vamos adiando, na verdade, pronto, está montado praticamente, pouco ou nada falta para...
Está montado.
Falta-nos só disponibilidade e vontade para abraçar mais um projeto, que acaba por ser.
Eu ia-me despedir, mas também agora outra questão, que vocês são um casal, como é óbvio, não é? Têm os vossos filhos, quer dizer, e a rapaziada?
São todos crescidos.
São todos crescidos.
A rapaziada
os
não quer... não quer.
Bebem cerveja.
Só a bebem. Fica com a parte mais fácil.
Eles gostam.
Tentamos acompanhar. Na verdade, o filho da Maria José está connosco, mora connosco, muito... Está regularmente, é fácil, mas já tem contato com ele durante o dia todo.
Sim.
Se for pessoalmente, o telefone está. Eu tenho um filho mais velho que está na Força Aérea, portanto, tento estar com ele pronto, pontualmente quando ele vem aos fins de semana. Nem sempre é possível, mas pelo menos uma vez por mês, ou duas, pelo menos uma vez por mês, vá. Tento estar. O maio novo, obrigo-me segundas e quartas a jantar com ele.
Pronto.
Mas,
então, o mais novo que já é crescido.
Já cresci, assim.
Pois, já é maior idade,
sim, mas para acompanhar e, portanto, também.
Ou seja, mas nenhum deles estaria na solidariedade de, eventualmente, vir a fazer
sim.
parte do projeto.
Olha, eles gostam
projeto
de cerveja.
Cerveja.
Eles
claro.
Gostam de cerveja. O Afonso veio a experimentar, ajudar no bar, tanto aqui, veio aqui uma vez ao Aveiro, foi uma vez ao Porto.
Nos festivais
ajudou
também,
no festival,
gosta
gostou muito.
Sim, já.
Gostou muito de estar no festival.
Mas
estão...
está em psicologia, portanto, não me parece.
É, não,
mas,
não podemos desviar, sabes?
Mas eu conheço alguém que estava em psicologia e hoje tem um bar, portanto...
Pronto, sim.
É? Quem?
É. A Bia.
Ah,
segundo
pois é,
sei,
pois
segundo
é,
sei,
é,
não
é?
É
um cadrão, é verdade,
sim.
É verdade.
Sim.
É.
Mas eu acho
tanto
que...
Tanto a gente não sabe, há amores maiores.
Sim.
E difíceis.
E difíceis, e difíceis, não sabemos se é a melhor escolha, mas e quem sabe, não é? O mais velho do Vítor, o Pedro, estar hoje na Força Aérea não significa que amanhã não se apaixone por
sim,
isto.
Exatamente.
Eles têm empresas para cada um. Portanto, um pode ficar com os seguros, com o ambiente, com a
empresas,
fábrica.
Né?
Eu acho que já começa a faltar mais filhos para o resto do trabalho, portanto...
Eu falo por mim, eu entrei neste mercado com 40 anos, portanto... E até lá, até essa altura, bebia cerveja, como é óbvio, da forma como a maior parte das pessoas bebia. Portanto, os amores andam aí, não é? Às vezes é que nos conhecemos.
Sim,
não é?
Sim.
Eu acho que nós não queremos e não temos feito é impor a nossa paixão aos filhos.
Acho, pronto,
acho que eles têm que descobrir aquilo que gostam de fazer, qual é a paixão deles. Se for igual à nossa, ótimo, porque também já tenho meio caminho já, né? Preparado para a vida deles. Mas se tiverem outras paixões, outras coisas que queiram fazer, temos que dar essa liberdade, não impor, de certa forma.
É, não vale a pena. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que gosta e descobrir por si próprio.
Exatamente.
Portanto, eu lembro-me de ter insistido muito com o meu filho, que gostava, quando ele foi para a escola de música, que estava no integrado para estudar piano, e ele foi para saxofone. Portanto, sopro não tem nada a ver. Mas já aprendi. Aprendi naquele momento que não vale a pena impor nem tentar estimular para algo que... Não, é encaminhar só. E as escolhas são deles.
Exatamente.
É,
exatamente.
Portanto...
Nós já fizemos a escolha que foi trazê-los para cá. Portanto, também agora podemos andar a fazer as escolhas deles o resto da vida.
Exatamente, exatamente. O e meu, acho... os festivais, ele gosta. Eu acho
quem
isso...
é que não gosta dos festivais, não é?
Pois, é isso, é isso.
Mais, não é, é mais fácil, não é? Não quero ser injusto para as horas que as pessoas passam ali a trabalhar. Não é fácil um festival atrás. E agora no verão, festival atrás festival... Sei que é cansativo, muito cansativo,
é cansativo.
Mas convenhamos, também se calhar é a parte mais divertida de ter uma marca de cerveja e é a parte mais divertida deste mercado. E o festival, o AB Beer Fest, está a chegar. Se estás a ouvir isto hoje, eu acho que vou conseguir lançar isto na semana anterior ao festival. Portanto, desejo-te um festival. Peço-te que venhas beber uma cerveja aqui ao Ataflop da Prumo da Aveiro e, obviamente, ao festival, se possível, mais que uma, porque é festival, é festa. Diz.
E o Faustino também.
Ah, e o Faustino, claro. Parte
de circuito surgido.
Não, tem que ser, porque até porque o Faustino também anda aí. Abraços com dificuldades para ter pessoal para trabalhar, está ali para, como vocês, para poder estar dos dois lados. E vocês sabem quão rigoroso ele é, ele também gosta de ter tudo bem direitinho, tudo bem organizado.
Sim, sim.
Portanto, venham aqui ao espaço, venham beber cerveja. Vitor, mais alguma coisa? Estás aí com
o
gatilho?
Não,
não,
não.
Maria, está feito.
Está feito.
Obrigado,
é assim, obrigado a toda a gente e olha, aqui ou no Porto ou nos festivais, a gente encontra-se.
É isso.
Sim, e obrigado aos clientes, tem sido...
Sim.
Tem sido...
Sim, não deixando de falar, porque falamos de staff, de colaboradores, falamos de muita coisa, mas... E eu disse que gosto muito dos elementos que temos, mas também é isso, é agradecer aos clientes, porque sem eles não tínhamos negócio.
Podíamos gostar muito de cerveja, mas também não temos mais ninguém sim, a quem a vender.
Sim, e há clientes por quem nós temos um carinho muito especial.
Sim, assim tudo. Não com os filhos, mas com os clientes sim. Os filhos são todos iguais, mas os clientes há sempre algo.
Sim, verdade.
Olha, muito obrigado, malta, obrigado por terem
recebido. Obrigada.
Esta também é a minha casa, não é?
Sim,
não,
claro.
Não deixou de ser e nunca vai deixar de ser.
Sim,
tenho um prazer enorme estar aqui. A gravar aqui estes podcasts para continuar a acontecer. Quando me perguntam onde é que vai ser gravado o podcast, a resposta é inevitável. É
claro.
Aqui, e espero que assim seja.
E está sempre a casa aberta, como sabes.
Muito obrigado.
É um gosto ter-te cá.
Tu que estás desse lado, se ainda não conheces a casa, shame on you, está na hora de conheceres. Anda até à beira. Teremos todo o prazer em te receber braços abertos. E agora peço, como costumo, para partir este episódio com pelo menos duas ou três pessoas. Que tenhas o ai, não, ai, agora falhou mais da parte. Que é? Martins, ajuda-me aqui, tu que tu és ouvinte usual. Perdeu esta parte, já está. Mais. Bebe menos, bebe melhor. E até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com o Ricardo Sousa. Obrigado, Martins. Grande abraço, fica bem. Obrigado, malta. Obrigado, muito fixe.